Sábado é comemorado o Dia das Crianças e na entrevista de hoje vamos falar dos direitos dos pequenos que têm alguma deficiência ou são autistas. Eles têm direito a diagnóstico e intervenção precoces, atendimento multiprofissional e medicamentos da lista do SUS. Para informar sobre esses direitos e o que fazer em casos de violação, eu recebo a advogada Renata Fará, especialista em direito médico e à saúde e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Doutora, estas crianças, elas têm direito à matrícula na rede regular de ensino? Como que está essa questão que já foi tão polêmica?
Tem sim. Hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei dos Autistas. A Lei da Pessoa Autista, ela equipara a criança com autismo a pessoa com demais deficiências. Então, todas as regras que se aplicam à pessoa com deficiência se aplicam ao autista também. Com relação à matrícula, nenhuma escola pode negar a matrícula por conta da deficiência dessa criança. Então, essas crianças podem e devem ser matriculadas na rede regular de ensino e as que tiverem necessidade, através de um pedido médico, têm direito a um acompanhante terapêutico, seja na rede pública ou na rede privada de ensino.
Não tem custo extra isso para o pai.
Esse custo não pode ser repassado aos pais. A lei é bem clara nesse sentido.
Para os pais servidores públicos federais e alguns estaduais também, é possível pedir a redução da jornada de trabalho para cuidar do filho que tem essas necessidades?
É possível sim. Hoje, a lei federal, que se aplica aos funcionários públicos da União, ela é muito clara quando ela permite que os pais de uma criança autista ou uma criança com deficiência tenham uma redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação. Vários estados já têm essa previsão na lei e alguns municípios também. Então, como é feito esse pedido? É uma solicitação administrativa direta ao órgão a que a pessoa está vinculada, acompanhado de laudos médicos, laudos terapêuticos, justificando a necessidade do acompanhamento dessa criança em tratamento. Esse pedido administrativo vai ser analisado e deferido, geralmente em 50%. Antigamente, existia uma previsão na lei que era necessário o pai ou a mãe compensarem esse tempo, essa redução. Isso tornava-se muitas vezes inviável. Mas hoje, não é necessária a compensação. Se essa solicitação for negada e houver previsão na lei, pode sim ser solicitada através de uma medida judicial, para funcionários públicos apenas. Muita gente questiona se existe isso na esfera privada, mas infelizmente não tem previsão na lei.
Doutora Renata, está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que isenta pais de pagarem pedágio, pais dessas crianças autistas de pagarem a taxa de pedágio. E eu quero aproveitar e perguntar para a senhora, comprar carros novos com isenção de impostos para pais dessas crianças é possível? Como que é essa situação no Brasil?
É possível sim. A lei, ela se aplica a 3 impostos. O IPI, que é o Imposto Federal, solicitado na Receita Federal, o ICMS e o IPVA, que são 2 impostos estaduais. Isso é uma medida administrativa, os próprios pais podem fazer, ou através de despachantes. Muitas concessionárias oferecem uma opção desse serviço, até como gentileza para o consumidor. Então, com laudos médicos para as crianças com deficiência intelectual e autismo, tem que ser um laudo médico e de psicólogo. E para as crianças com deficiência física, laudo de 2 médicos. Isso tudo está muito bem explicadinho no site da Receita Federal, todos os formulários que devem ser preenchidos. Na Receita Estadual, da mesma forma. É um pouco burocrático, sim, mas o desconto oferecido é muito grande, chega em torno de 25%, em média, para aquisição de carros novos. Existem, sim, alguns limites de valores, hoje R$70 mil para todos os impostos, preço de venda. E a gente tem que lembrar também que o IPVA, ele se aplica aos carros usados. Então, não é necessário a compra de um carro novo. Mas pode ser feita a solicitação apenas do IPVA para os carros usados, sim. Também existem algumas regulamentações, tem que ser carro nacional, até uma certa motorização.
As crianças com deficiência, elas têm direito a receber algum benefício em dinheiro?
Existe muita dúvida com relação a isso. Muitos pais perguntam se o filho pode se aposentar. Tecnicamente, isso não é um termo correto. A gente tem que lembrar que só se aposenta quem contribui para a Previdência Social. Então, o que existe é um benefício assistencial, o da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS. Esse benefício chama-se BPC, Benefício de Prestação Continuada. É um benefício do INSS que o solicitante, a criança, tem que preencher dois critérios. O critério técnico, que é ter a deficiência, essa deficiência ser permanente. E o segundo critério, que é o mais difícil de comprovar, é o critério econômico. A lei exige que a família tenha uma renda de até um quarto de salário mínimo por pessoa da família. Então, isso é muito pouco. Você pega um salário mínimo, divide por quatro pessoas da família, é uma renda muito baixa. Então, muitas vezes, essa solicitação ela é negada. Se a renda da pessoa é um pouco maior do que essa previsão na lei, existem decisões judiciais, sim, favoráveis à concessão do benefício. Mas, infelizmente, hoje nós temos esse critério monetário que inviabiliza muito as pessoas terem acesso a esse benefício.
A autista pode usar o transporte público de graça? Porque a gente sabe que algumas cidades têm um limite de idade, acima dos 7, 8 anos, já paga-se a passagem. Uma criança autista, ela pode usar esse transporte gratuito?
A questão do transporte público, ela é definida em cada município. Então, cada município pode ou não possibilitar essa isenção para criança autista ou pessoa com deficiência. Em regra, existe uma previsão de que as pessoas com baixa renda, que seria uma renda familiar de até dois salários mínimos, inscrita em programas sociais do município, teriam direito a essa isenção no transporte. Mas isso vai variar de município para município.
Doutora, uma dúvida de uma ouvinte nossa. Pais de filho autista têm direito ao desconto na conta de energia ou isso não é previsto aqui no Paraná?
Não existe essa previsão na lei. Infelizmente, nós não temos esse benefício. Nós temos muitos casos de crianças com deficiência que estão em serviço de home care, né, e usam respirador. Então, algumas famílias, pela renda, pela baixa renda, têm acesso a algum tipo de desconto, mas não necessariamente pela deficiência. Ela não se aplica, e sim ao critério de renda.
Em relação ao atendimento de saúde, muitos pais se esbarram na hora de levar seus filhos para buscar um atendimento adequado. Como que está essa questão hoje, doutora? A senhora que lidar com isso todos os dias, com planos de saúde?
No âmbito da saúde privada, os planos de saúde hoje têm oferecido os tratamentos mais especializados. Houve um aumento de demanda de pedidos judiciais para os tratamentos especializados, para as terapias especializadas, tanto para crianças autistas quanto crianças com sequelas neuromotoras, crianças com outros tipos de deficiência. Então, os planos de saúde se adequaram a essa necessidade dos seus usuários e estão fornecendo tratamentos mais qualificados, sim. No âmbito da saúde pública, nós temos uma maior dificuldade, mas vários municípios tem convênios com as APAES, existem algumas associações e o cidadão tem que buscar, junto à Secretaria de Saúde do seu município, um tratamento adequado, ou nos municípios limítrofes. Talvez a ideia da isenção do pedágio seria essa, é possibilitar o acesso a um tratamento em municípios próximos sem onerar tanto essa família.
Doutora, no caso de violação dos direitos dessas crianças portadoras de deficiências, de múltiplas deficiências e autistas, como denunciar?
Se for uma questão de saúde, ouvidoria da Secretaria de Saúde, se for plano de saúde, ouvidoria do plano de saúde, site da ANS, se for no âmbito escolar, Secretaria de Educação, cada um desses direitos, procurar o órgão responsável é a ouvidoria. Caso isso não seja suficiente, buscar o Poder Judiciário. Se a pessoa não tem condição de ter um advogado particular, ela pode procurar a Defensoria Pública do município, o Ministério Público. As próprias faculdades de direito têm os escritórios modelo que atendem a população que não tem condições de custear um advogado particular. Então, sempre o cidadão vai ter acesso à justiça.
Além desses canais que a doutora Renata Fará disse, o Disque Denúncia Nacional, Disque 100, também recebe, examina e encaminha as denúncias e reclamações que envolvem violações dos direitos humanos. Lembrando que as denúncias são anônimas. Então, se você tem conhecimento de alguma violação de direitos dessas crianças, pode ligar no Disque 100 também. Eu conversei com a doutora Renata Fará, especialista em Direito Médico e à Saúde e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Doutora, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos.
Obrigada pelo convite mais uma vez.